ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Rádio
Nacional. No Rio de Janeiro, 10 horas e 5 minutos.
No ar. Tema Livre, um programa que debate os assuntos do seu dia a dia. Apresentação, Dylan Araújo.
Muito bom dia, está no ar o Tema Livre na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Você entra nessa sintonia em 1130 AM ou através da internet. Você acessa radios.ebc.com.br, pode também baixar o nosso aplicativo, que é EBC Rádios. Pelo aplicativo ou pelo site, você escolhe depois, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e participa desse debate. Pode acompanhar também a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Para isso, você curte a nossa página, que é Tema Livre Oficial. E aí você não só ouve, mas também assiste o nosso debate. Transformar sonhos em pesadelos dá dinheiro. Estima-se que a rede de tráfico de pessoas movimente cerca de 32 bilhões de dólares por ano. Cidadãos de várias classes sociais são seduzidos por promessas de uma vida melhor. Em alguns casos, promessas de fama e de uma vida de glamour, mas em outros tantos, o sonho é de simplesmente conseguir um emprego e uma vida digna. Mas as pessoas acabam sob o poder de traficantes e são utilizados, em alguns casos, aliás, na maior parte, para prostituição, em outros para retirada mesmo de órgãos ou para o trabalho escravo. Como enfrentar o tráfico de pessoas? Como compreender o que torna tantas pessoas vulneráveis à sedução dos aliciadores? Como esta situação afeta, envolve de alguma forma o Rio de Janeiro? Bom, essas e outras questões estão na mesa do Tema Livre, que começa agora.
Tema Livre com Dylan Araújo.
Para conversar sobre esse assunto, está aqui com a gente no estúdio o Dr. Fábio Goulart Vilela. Ele é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui no Rio de Janeiro, o MPT-RJ. Dr. Fábio Goulart Vilela, muito bom dia.
Bom dia, Dylan. É um prazer estar aqui no programa Tema Livre da Rádio Nacional do Rio de Janeiro para debater sobre um tema tão instigante, tão polêmico e tão importante, né, que mancha o processo civilizatório nacional, na verdade. Escapa a questão do Rio de Janeiro e mancha, inclusive, a imagem do Brasil a nível internacional.
É verdade. E a gente aqui agradece a sua participação. A gente também conta com a Gabriela Russano. Ela é colaboradora da Organização de Direitos Humanos Projeto Legal e é conselheira do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. Gabriela, bom dia.
Bom dia, Dylan. Bom dia, ouvintes. Obrigada pelo convite. É muito importante a gente estar aqui debatendo essa questão do tráfico de pessoas, ainda mais no momento de vulnerabilidade com relação aos direitos humanos pelo qual o Brasil passa, né? E é importante a gente trazer mesmo debate e esclarecer para a população questões relacionadas ao tráfico de pessoas.
Com certeza, essa é a nossa expectativa. E para isso também vai nos ajudar a Aline Inglês. Ela é superintendente de promoção dos direitos humanos da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Aline Inglês, bom dia.
Bom dia, Dylan. Bom dia, doutor Fábio. Bom dia, Gabriela. Bom dia, ouvintes. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Espero que seja uma discussão bastante frutífera para o tema, né? Como disse o doutor Fábio, acho que é um tema bastante polêmico, né? A gente está num momento realmente de retrocesso em relação à questão da defesa dos direitos humanos, das políticas sociais, né? Então, acho que é muito importante a gente estar tratando disso aqui hoje.
Perfeito. A gente conta com a participação também por telefone da deputada federal Flávia Moraes, ela que foi relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito Tráfico de Pessoas da Câmara dos Deputados. Muito bom dia, deputada Flávia Moraes.
Bom dia, Dila. Bom dia, doutor Fábio. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Aline. Bom dia a todos os ouvintes. Nós estamos aqui à disposição para falar um pouco sobre os avanços do marco legal que nós tivemos através da realização de duas CPIs, uma na Câmara, outra no Senado. Eu tive a oportunidade de ser a relatora da CPI na Câmara. E nós tivemos já um texto que acreditamos que ainda podemos ter outros, mas nós tivemos aí um texto inicial aprovado, fruto desses trabalhos, com certeza vai trazer aí alguns avanços para a nossa legislação brasileira, que ainda estava muito ultrapassada no enfrentamento ao tráfico de pessoas.
Perfeito, a gente vai ter oportunidade então de falar sobre esse texto, que entrou em vigor, inclusive, há pouco tempo. A gente conta também com a sua participação. Você que nos acompanha no rádio, na internet, pode enviar a sua questão pelo WhatsApp DDD21, o número é 999035329, pelo telefone DDD21-2117-6919. A nossa produtora Alessandra Richtenkauf e a nossa assistente de estúdio, Maria da Glória Ferreira, aguardam o seu contato. Faça como vai fazer com certeza o jornalista César Fatioli, que está participando com a gente do Tema Livre nessa semana. Aliás, eu já aproveito para cumprimentá-lo. Bom dia.
Bom dia, Dylan. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todo mundo da mesa. Vamos tentar destrinchar aí esse pepino esse abacaxi do tráfico de pessoas.
Perfeito. A gente conta na técnica hoje com o operador Eduardo Monteiro. São 10 horas e 10 minutos. Se os convidados aqui concordarem, eu vou começar pela deputada, que ela está participando por telefone. Quem está por telefone leva uma certa desvantagem,
sim, com certeza,
na conversa. Bom, deputada Flávia Moraes, qual a avaliação que a gente pode fazer dessa realidade que é o tráfico de pessoas aqui no Brasil? Tanto em termos de aliciamento das pessoas, dos brasileiros que acabam sendo levados para outros lugares, quanto pensar no Brasil como destino também de pessoas aliciadas. Qual o panorama que a gente pode fazer inicialmente do tráfico de pessoas no nosso país?
O Brasil é um país que ocupa das primeiras posições no ranking de tráfico de pessoas no mundo, principalmente como país de origem, né? Muitas vezes a mulher brasileira, principalmente, ela é utilizada no tráfico internacional, principalmente também, mas principalmente para fins de exploração sexual, né? Então, as mulheres brasileiras, elas são muito procuradas, destina principalmente alguns países da Europa, movimenta mais de 32 milhões de dólares por ano, né? Uma cifra significativa, e em termos de tráfico, ele só perde para o tráfico de armas e de drogas, né? O terceiro maior tráfico do país. E eu falo que nós temos aí alguns desafios grandes. Eu quero aqui elogiar a ação dos atores do enfrentamento que nós temos hoje trabalhando para combater o tráfico de pessoas, que tem feito um trabalho sério, que tem tentado enfrentar esse grande desafio, mas eu falo que nós temos aí dois grandes obstáculos. Um deles é o fato de ser um crime velado. A própria vítima não se sente vítima, a própria vítima tem dificuldade de denunciar, ela sai da sua cidade pequena para ser modelo ou ele sai para ser jogador de futebol e a hora que ele chega lá, que ele é levado à prostituição, ou ela, o retorno para dizer que não fez sucesso, que não virou um grande modelo, é muito difícil eles admitirem e falarem que houve esse engano. Então, é um crime de difícil percepção, apesar de que nós temos conseguido aumentar o número de denúncias hoje, mas era um crime que muitas vezes ele fica escondido, né? As pessoas têm dificuldade de denunciar. E o outro grande desafio é justamente a nossa legislação. Muitas vezes existem assim, já evidências concretas, mas para você ter uma ideia, até a aprovação desse último texto, nós não tínhamos ainda tipificado o crime do tráfico de pessoas reconhecendo outras modalidades. Até então, só reconhecia o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Então, aí não entrava o trabalho escravo, adoção clandestina, o tráfico de órgãos, que são outras modalidades, numa quantidade menor, mas que também existem para o tráfico de pessoas. Então, eu acredito muito que nós estamos em um processo de construção, de estruturação cada vez maior. Eu acredito que essa alteração na legislação, embora não fosse o que nós encaminhamos da Câmara, o Senado ele tirou um pouco, mas eu acredito que já foi um avanço. E eu acredito que cada vez mais, com os números de denúncia e com essa ação efetiva, né, e um outro grande desafio que nós temos também é a integração desse combate, das estruturas que fazem o enfrentamento, dentro do nosso próprio país. Nós temos muitas vezes a dificuldade de um estado se comunicar com o outro, até porque a localização desses órgãos de enfrentamento, ela muda de um estado para o outro. Então, um outro desafio seria a padronização também em todos os estados da rede de atendimento, de enfrentamento, que muitas vezes ela não está bem conectada. Então, nós temos aí alguns desafios, eu fico feliz de ver esse tema sendo chamado à discussão. Nós tivemos aí sendo realizados nos últimos dias vários simpósios em algumas capitais do nosso país, e eu acredito que é assim, conversando, é cada vez mais se articulando que nós vamos poder enfrentar essa poderosa organização que existe justamente cometendo. Eu falo para mim que ele perde números, mas é a pior forma de tráfico, porque, na verdade, está lidando com vidas, né? São vidas que são roubadas por esse interesse econômico que existe por trás do tráfico de pessoas.
Perfeito. Essa é a deputada federal Flávia Moraes, ela que foi relatora na Comissão Parlamentar de Inquérito, que tratou do tráfico de pessoas na Câmara dos Deputados. A gente pede nesse primeiro momento, né, uma avaliação do tráfico de pessoas. É claro que a gente não quer falar somente de números, né? A deputada destacou aqui no fim que, apesar de ter outras modalidades com números maiores nos casos, por exemplo, nas ocorrências, ela destacou também que essa modalidade pode ser considerada a pior. Se trata de tráfico de pessoas que são utilizadas, e eu vou utilizar, estou falando utilizadas de propósito, né? Porque tem valor mesmo de mercadoria em muitos desses casos, de maneiras terríveis. Então vamos passar agora para a avaliação inicial da Gabriela Russano, ela que é colaboradora da Organização de Direitos Humanos, Projeto Legal, e também conselheira do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, para que você possa também, Gabriela, fazer a sua primeira avaliação sobre o tráfico de pessoas no nosso país.
É muito importante ressaltar que o tráfico de pessoas, claro que não só, mas ele atinge majoritariamente as pessoas que estão em vulnerabilidade. Vulnerabilidade social, às vezes psicológica, as pessoas que procuram por uma oportunidade e são aliciadas ao serem enganadas pelas redes de tráfico de pessoas. E acaba gerando uma tríade, né? A pessoa já está vulnerabilizada, muitas vezes pela carência até social do país, e ela entra, ela é traficada, ela é aliciada por alguém e ela é violada, ela tem a dignidade da pessoa humana violada, né? Que a gente está falando aí do indivíduo, e ela se vulnerabiliza ainda mais. E muitas vezes essa pessoa, ao retornar para a sociedade, ela é novamente revitimizada pela própria sociedade. Então, essa legislação de tráfico de pessoas, ela é muito importante, porque ela trabalha também nessa questão da reinserção, né, da conscientização, da promoção, da defesa, da culpabilização, de reconhecer as outras tipologias, né, de tráfico de pessoas, como a adoção ilegal, o tráfico de órgãos, apesar de a cada 3 pessoas que são traficadas, 2 são mulheres, e a cada 10 mulheres dessas traficadas, 8 são utilizadas para fins de exploração sexual. Né? Mas tem também as outras ocorrências. Né? Então é importante a gente pontuar isso, trazer para debate, porque não é uma coisa que ficou no final do século XIX. Existe ainda hoje, estima-se que no mundo cerca de 20 milhões de pessoas estão fazem parte desse número de tráfico de pessoas. Então, uma coisa que tem que ser discutida, não é porque não é visível, claro, que a gente não deve debater, porque aí acaba ficando muito mais séria a questão. Então, é muito importante debater isso, essa questão do tráfico de pessoas mesmo, e trabalhar com a vítima mesmo, para reinserção social, e para tomar o cuidado de não revitimizar as pessoas que já foram violadas.
Perfeito. Essa é a Gabriela Russano. Nós vamos buscar agora um enfoque também local, incluir aqui um panorama do Rio de Janeiro nesse debate. Vou começar pela Aline Inglês, ela é superintendente de promoção dos direitos humanos da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, é claro, aqui do Rio de Janeiro. Aline, a gente sabe que essa é uma realidade que não atinge pessoas somente de uma classe social. Uhum. Então, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente dos casos que chegam até o conhecimento de vocês para a gente avaliar como é que é essa situação do tráfico de pessoas envolvendo aqui o Rio de Janeiro.
Dylan, eu concordo com você, né, que é um tipo de problema que pode atingir várias classes sociais, né? Mas eu concordo, na verdade, mais com a Gabriela, né? Eu acho que a questão da vulnerabilidade, claro, né, socioeconômica, ela normalmente está ligada também à questão do tráfico, né?
Sem dúvida, normalmente... a gente não afasta esse recorte socioeconômico, não.
Sim, sim.
Mas é dizer que os direitos humanos não são para uma população em específico. Direitos humanos é para todos.
Mas a vulnerabilidade socioeconômica realmente é um fator importante, né,
claro,
nesse processo. E aqui no Rio de Janeiro, né, especificamente, né, apesar dos casos envolvendo a questão da exploração sexual terem maior visibilidade, né, causarem maior polêmica, né, enfim, mobiliza, né, de certa forma mais a sociedade, aqui no caso do Rio de Janeiro a gente tem encontrado muito mais casos de tráfico relacionados à questão do trabalho escravo, né, para exploração laboral mesmo, né? Então, assim, lá na secretaria, né, na Superintendência de Promoção de Direitos Humanos, a gente conta com um núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, né? E aí, nesse núcleo, a gente recebe denúncias, né, tanto por telefone quanto que vão lá na secretaria mesmo, procuram a gente, né, pessoalmente. E esses casos, em geral, estão muito mais ligados à questão da exploração laboral, né? A exploração do trabalho da pessoa, não tanto a exploração sexual. A gente recebe também casos, né, que podem estar relacionados, mas são minoria, né? A gente teve, no ano de 2015, na verdade, 175 casos, né, para fins de trabalho escravo, enquanto foram só dois, né, para exploração sexual.
Nesse caso, são pessoas que são aliciadas e trazidas para o Rio.
Sim, sim. Na verdade, pode ter tanto a questão do tráfico, né, transnacional, quanto a questão do tráfico nacional mesmo, né? E aí, no caso do Rio de Janeiro, a gente tem recebido, né, um quantitativo razoável de pessoas que vêm traficadas, na verdade, de regiões, da região do Nordeste, né, de estados do Nordeste, normalmente envolvendo a questão do trabalho na construção civil, né? Ainda em relação a essa questão do trabalho escravo, um outro problema que a gente vem enfrentando aqui no Rio é a questão dos chineses, né? E daí envolvendo a questão do tráfico, né, transnacional, né? Essas pessoas que são traficadas, né, da China, né, para o Brasil, e estão sendo utilizadas, né, basicamente no trabalho envolvendo pastelarias, né? Eu acho que, né, todo mundo já passou em frente a alguma pastelaria, né, aqui no estado do Rio, encontrou, né, chineses trabalhando, né? O doutor Fábio até pode falar um pouquinho, né, da ação depois do Ministério Público do Trabalho nesse processo, né? Então, várias ações, né, têm sido realizadas de fiscalização nessas pastelarias, né? E, infelizmente, né, os resultados, né, não são muito positivos, né?
Perfeito. Essa é a Aline Inglês, ela é Superintendente de Promoção dos Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. A gente propôs esse trajeto, fizemos uma análise mais ampla, encontrando na maioria dos casos essa exploração que é voltada para o mercado da prostituição. Quando a gente faz uma análise aqui do Rio de Janeiro, a superintendente Aline Inglês nos traz um retrato que tem muita relação com o trabalho escravo. Então, nesse caminho proposto, a gente conta com os conhecimentos do Dr. Fábio Goulart Vilela, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, o MPT-RJ, para entender um pouco melhor como é que funciona essa rede que alicia pessoas e que explora o trabalho escravo aqui no nosso estado. Dr. Fábio.
Bom dia, Dylan. Mais uma vez, bom dia, Gabriela, Aline. É um prazer estar aqui, como já falei anteriormente. Realmente, como a Aline falou, no Rio de Janeiro nós estamos enfrentando muito a questão do trabalho em condições análogas de escravo. É bom deixar claro que quando a gente fala em trabalho em condições análogas de escravo, há às vezes uma analogia, né, à escravidão do período colonial, imperial, mas ela é tão mal do que aquela escravidão passada. Na verdade, quando a gente fala em trabalho, o trabalho deve ser considerado como um instrumento de concretização da dignidade da pessoa humana, sim, que é um dos pilares, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, que o Brasil é, com base no artigo 1º da Constituição. E o Brasil, ele assumiu perante a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, um compromisso de erradicação do trabalho escravo. Nós temos as convenções 29, temos as convenções 105, E temos tipificado tanto o crime de redução condicional de escravo, no artigo 149, como, mais recentemente, com a Lei 13.344, o crime de tráfico de pessoas. E muitas vezes esse tráfico de pessoas tem por finalidade a exploração do trabalho em condições análogas de escravo. E como se dá esse trabalho em condições análogas de escravo? Na verdade, como ambos as colegas já colocaram, uma questão fundamental, por isso que todos nós repetimos, é a questão da vulnerabilidade. Porque muitas vezes você diz um sim porque não tem o quê? Alternativa. Você necessita, você precisa sobreviver, precisa comer, né? Então, muitas vezes, essa vontade sequer ela é qualificada. Então, a questão da vulnerabilidade é muito importante. Esses trabalhadores aceitam trabalhar, aceitam, às vezes, são aliciados para outros territórios, seja um tráfico internacional ou mesmo interno, porque precisam trabalhar, precisam sobreviver e são enganados. O aliciamento é a fraude, é um engodo por boas condições de trabalho, quando chega, na verdade, ocorre a sua exploração. E quando fala em trabalho em condições análogas de escravo, nós podemos tirar do próprio tipo do artigo 149 algumas espécies. O trabalho forçado, o trabalho degradante, que tem muito, infelizmente, ainda aqui no Rio de Janeiro, né? A servidão por dívida e a jornada exaustiva. Então, tudo isso são espécies, modalidades de trabalho escravo. A questão dos chineses, que a Aline muito bem colocou, é uma atuação conjunta, e aqui gosto de frisar sempre, Dilan, que nenhuma instituição age sozinha. É necessário, para o enfrentamento de uma questão dessa, uma união, uma atuação estruturada, em rede, articulada. O Ministério Público do Trabalho não faz nada sozinho. Tem o Ministério do Trabalho e Emprego, tem a Justiça do Trabalho, tem a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, a OIT, MPF, MPA, todos juntos em busca de uma solução. Isso é fundamental. Então, muitas vezes, esses chineses, por exemplo, que trabalham em pastelarias, eles foram aliciados, trazidos da China, e são obrigados, como forma de pagamento dessa viagem, são explorados. Ou seja, ocorre a chamada o regime do trucking system, da servidão por dívida, né? É um endividamento ilícito que você trabalha, trabalha, trabalha e nunca consegue pagar a sua dívida. E tem a sua liberdade o quê? Cerceada. Nós tivemos um caso em 2012 que houve com condenação criminal, os crimes de tortura e de trabalho em condições análogas de escravo, como também condenações trabalhistas, a condenação de direitos trabalhistas, danos morais individuais, dano moral coletivo. Então, o Ministério Público do Trabalho aqui no Rio de Janeiro, com todos esses parceiros, dentro, nós temos um projeto chamado de Ação Integrada, Resgatando a Cidadania. É um projeto que é bem mais amplo, mas nós temos também a sua projeção aqui no Rio de Janeiro, para, junto com esses parceiros, combaterem esse tráfico de pessoas.
Perfeito. Esse é o Dr. Fábio Goulart Vilela, ele é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro. Vamos aproveitar a participação da deputada federal Flávia Moraes, participando hoje do Tema Livre por telefone. Nós já falamos aqui de alguns aspectos ligados à lei e você, deputada, fez um destaque dizendo que a lei é um avanço. Ela passa a considerar algumas modalidades do tráfico de pessoas que antes não eram consideradas, mas você disse também que teve alguma alteração no texto que pode ter sido uma perda para o combate ao tráfico de pessoas. Eu gostaria que, se você pudesse, explicasse um pouco que perda foi essa que o texto acabou sofrendo durante a sua tramitação no Congresso.
Na verdade, nós temos algumas colocações que fizemos no relatório e no projeto que apresentamos pela Câmara, que não foram aceitas e aprovadas no Senado. Inclusive, nós estamos trabalhando para apresentar separadamente outros mais um projeto para que a gente possa tentar complementar o que foi aprovado. Tudo que foi aprovado foi avanço, foi importante, mas nós acreditamos que nós podemos mexer mais. Nós podemos, na verdade, a nossa tentativa é um texto que ficou bem espaço, ele faz modificações em vários textos legais, e a tentativa, a intenção era de cercar as lacunas que nós observamos nos mais de 20 casos que nós acompanhamos durante a realização da CPI. Então, nós tivemos assim, algumas questões que nós acreditamos que, se a nossa legislação pudesse ter algumas alterações, que com certeza iriam facilitar e ajudar o trabalho hoje de combate ao tráfico de pessoas. Eu não vou falar detalhadamente, porque eles têm várias questões, mas algumas questões a gente pode adiantar, como, por exemplo, a questão da criança, que hoje uma criança de 12 anos ela pode viajar para qualquer lugar do estado desacompanhada. A criança, isso para nós é uma questão de segurança para essa própria criança, que compromete e facilita a ação daquelas pessoas que têm má fé, que têm interesse realmente de fazer o tráfico dessas crianças. Em relação à questão da adoção, nós identificamos que hoje o traficante mais quer é a criança de 0 a 2, de 0 a 3 anos. Né? Então, muitas vezes, essa faixa etária ela precisa ser cercada de um cuidado maior, de uma consulta na hora da destinação da guarda ao Cadastro Nacional de Adoção, e isso ainda não é um padrão. Assim, alguns fazem, outros não, mas nós queríamos que acontecesse como norma. Então, se nós temos alguns itens, né, que existem lá, a questão da disponibilização de dados, né, na investigação, que deveriam ficar reservados por 5 anos nas operadoras para que nós pudéssemos ter a polícia, o delegado de polícia, o Ministério Público pudessem ter aí mais eficiência na investigação. Então, assim, são vários itens, né? A questão da transformação do corpo, muitas vezes o traficante, em relação aos transexuais, eles utilizam de métodos que muito arriscados para explorar ainda mais a vida dessa pessoa, e muitas vezes essas pessoas são submetidas a procedimentos muito arriscados. Então, tudo isso a gente teve ali, através de algumas alterações, nós estávamos prevendo. E tem outras coisas, mas com certeza esse outro projeto que nós estamos querendo colocar, reapresentar com quem não conseguiu ser aprovado no Senado, ele deve ser novamente discutido, debatido, e nós acreditamos que nessa reapresentação nós vamos ter mais oportunidades de sensibilizar e de debater esse tema também com os senadores. Eu queria fazer uma colocação que eu acho interessante. Eu até fiquei surpresa com essa informação de que o tráfico para fins do trabalho escravo, né? Esse tráfico que a Aline e o Dr. Fábio colocaram aí como que crescente aí no Rio, eu achei interessante essa informação. No nosso trabalho em todo o país, é interessante colocar que o tráfico de pessoas para fim de trabalho escravo, nesse caso, o país é mais origem, é destino. Então, o Brasil ele mais traz trabalhador de fora do que exporta trabalhador. Então, a gente tem muitos casos, principalmente no norte, de trabalhadores vindo do Haiti e de outros países que são explorados. Né? Então, é interessante a gente colocar isso. Quando falamos de tráfico para fins de exploração sexual, o Brasil é mais origem. E quando falamos do tráfico para trabalho escravo, não 100%, mas o país é mais destino. E eu queria dizer que é muito importante as ações que nós temos tido, essa integração que nós temos tido, e reforçar a importância da integração entre os estados. Perfeito. Porque se os estados têm procedimentos diferenciados, é muito difícil, porque o tráfico ele anda, né? Ele não fica no lugar. Então, de repente, uma questão que inicia no estado e ela vai culminar no outro, se não tiver um contato, uma integração muito firme e padronizada entre os estados, é muito difícil de você dar andamento nos procedimentos legais para fazer o combate, para fazer a prisão, se for necessário. Então, essa questão ela ainda precisa assim, de ter mais clareza, né? Uma questão que ela ainda é um pouco confusa na ação direta, na ação do dia a dia de quem trabalha no combate do tráfico de pessoas.
Perfeito. Essa é a deputada federal Flávia Moraes, ela que foi relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que tratou do tráfico de pessoas na Câmara dos Deputados. Vamos trazer a participação do jornalista da EBC, César Fatioli.
Em que medida a restrição que foi imposta recentemente pelo Supremo, a divulgação da lista das empresas que utilizam, direto ou indiretamente, trabalho escravo, atrapalha esse trabalho de combate ao tráfico de pessoas?
Vamos trazer a participação, então, do Dr. Fábio Goulart Vilela.
Olha, a importância da divulgação dessa lista é, primeiro, o fato de constar algumas explicações, eu acho que merece ser feito. A lista, na verdade, só vai integrar a lista aquelas empresas ou empregadores que forem flagrados explorando mão de obra escrava, e desde que haja um auto de infração, vamos dizer assim, transitado e julgado, ou seja, todo um procedimento, processo administrativo fiscal, não há mais recurso, e aí sim ele é inserido, primeiro, tá? Então há todo um trânsito. E a partir do momento que ele é inserido nessa lista, ele perde uma porção de benefícios, inclusive a possibilidade de empréstimos em instituições públicas. Muitos países deixam de comprar mercadorias, fazer negócios, a União Europeia é uma delas, em razão de compor essa lista, e fora da, logicamente, atuação de todas as instituições que giram em torno do combate ao trabalho escravo. Mas, e ao não divulgar, você deixa de dar publicidade a essas pessoas. É mais uma forma de coibir, porque ninguém, nenhuma empresa, nenhum empregador, numa concorrência danada que está hoje, numa globalização, quer seu nome exposto por ser explorador de mão de obra escrava. E eu vou aproveitar esse gancho para botar um pouco o dedo na ferida hoje, porque hoje há um projeto de se tentar relativizar o conceito, né, os tipos de trabalho em condições análogas de escravo, que é um perigo. Né? Porque hoje, no Código Penal, no artigo 149, que trata do crime de redução à condição análoga de escravo, nós temos o trabalho forçado, nós temos a jornada excessiva, nós temos o trabalho degradante e a servidão por dívidas. Estão querendo tirar a jornada excessiva, o trabalho degradante, do conceito de trabalho escravo. Né? O que acontece muito, por exemplo, nas grandes metrópoles. A Constituição Civil, por exemplo, tem muita degradância. Né? E aí, com outro mal, que é a terceirização, que é um mal, infelizmente, que eu falo a terceirização, aquela terceirização sem limites, fora, né, daqueles parâmetros estabelecidos pela Súmula 331, que é um outro debate. Nós que atuamos nessa área, a terceirização sem limite precariza a mão de obra, é fato, os números mostram o volume de acidentes de trabalho com trabalhadores terceirizados. A precarização é uma realidade, isso não é mito. Então, ao você relativizar, logicamente, há um embate político em relação a isso, mas você relativizar esse conceito de trabalho escravo, você deixa à margem de proteção uma série de trabalhadores. E quando eu falo de trabalho degradante, eu não estou falando de meras irregularidades trabalhistas. Também é muito problema no nosso país. No nosso país tudo se polariza e tudo se banaliza. Né? Trabalho escravo é coisa séria. Né? Trabalho degradante é coisa séria. Eu tive a oportunidade, como a deputada falou, realmente, no norte do país, é grande a incidência ainda. Eu, quando tomei posse, atuei no norte do país, participei de operações de trabalho escravo, vi o trabalho escravo em todas as suas formas, o forçado, o degradante. E quando eu falo em degradante, é você não propiciar ao trabalhador condições mínimas dignas de um ser humano para o trabalho. Eu não estou falando em não anotar a carteira de trabalho ou trabalhar mais uma ou duas horas extra. Eu falo jornada excessiva, eu falo em trabalho degradante. Como o Dylan falou, o trabalhador é utilizado. Por que você está falando é utilizado? É sim, porque ocorre a coisificação do ser humano. O trabalho passa a ser uma mercadoria, um artigo de comércio, o que é vedado desde o pós-guerra. O Tratado de Versalhes já falava, no seu artigo 427, que o primeiro princípio que deve informar o direito do trabalho é de que o trabalho não pode ser considerado mercadoria ou artigo de comércio. Então, aproveito esse gancho para dizer dois maus que institucionalmente nós entendemos que pode vir a agravar esse quadro. É essa mitigação, essa restrição, tentativa de restringir o conceito de trabalho em condições análogas de escravo, e a terceirização sem limite. Quem atua na área trabalhista sabe o que eu estou falando. Terceirização sem limite é precarização. E quem sofre é o trabalhador.
Perfeito. Esse é o doutor Fábio Goulart Vilela, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, aqui no Rio de Janeiro. Vamos trazer a participação de alguns dos nossos ouvintes com a nossa produtora Alessandra Hirtenkauf.
Então, nós tivemos aqui a participação pelo Facebook da Neide Aparecida, disse o seguinte: situação trágica. A Fátima Regina Campos Araújo fala o seguinte: bom dia, qual a pena mínima para o traficante de pessoas? E pelo nosso WhatsApp, tivemos a participação do Maurício Ribeiro, que pergunta: tem havido crescimento no uso das redes sociais por aliciadores para encontrar e seduzir futuras vítimas? Quais as dificuldades encontradas quanto a isso?
Vou abrir aqui a possibilidade de resposta por qualquer um dos nossos convidados que queira dialogar com os nossos ouvintes. Inclusive a deputada participando por telefone, deputada Flávia Moraes, se quiser também pode responder.
Bem, em relação, vou responder à questão da pena, que ela é mais direta, com base no artigo 149-A do Código Penal, que trata do tráfico internacional, de pessoas, a pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Tá? Então, pena mínima seria 4 anos de reclusão, pena máxima 8 anos e a multa. E a pena é aumentada de um terço até a metade se o crime for cometido por funcionário público, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, se o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa com deficiência, se o agente se prevalecer de relações de parentesco, a vítima do tráfico for pessoa retirada do território nacional, ou seja, tem umas agravantes que aumentam a pena, mas é de 4 a 8 anos de reclusão.
Perfeito. A pergunta que chegou pelo WhatsApp é com relação à incidência do aliciamento pela internet, não é isso? Deputada Flávia Moraes, tem alguma informação sobre isso? De fato, a internet...
Essa é uma das questões que nós queremos incluir nesse projeto que não foi acatado, que é justamente a disponibilidade de dados para que esses agressores, né, eles possam ser localizados. Então, até então, nós não conseguimos aprovar, mas acreditamos e temos várias medidas nesse projeto que nós vamos apresentar. Nós acreditamos que é preciso, sim, que nós possamos ter acesso a essas informações, que investiga tem que ter acesso a essas informações para que possa se coibir esse tipo de aliciamento que, infelizmente, é comum.
Perfeito. Essa é a deputada Flávia Moraes, participando do Tema Livre por telefone. Eu acho importante a gente falar um pouco também da recuperação, como que é o trabalho de recuperação, a assistência que é oferecida para as vítimas do tráfico de pessoas nas suas diversas modalidades, né, para ajudar de alguma maneira a superar o trauma, recuperar essa dignidade e de alguma maneira se reintegrar à sua vida social, né? E com isso, vamos contar aqui com a participação da Gabriela Russano, que quer comentar nesse sentido. Como é que esse trabalho de assistência tem sido desenvolvido na sua avaliação e o que é necessário, né, oferecer minimamente para que essas pessoas que foram identificadas como vítima consigam resgatar as suas vidas?
Então, Dila, eu estudo o tráfico de pessoas, eu estudo muito a questão da migração e do refúgio, né? Eu estudei os haitianos, eu apresentei agora um trabalho sobre os haitianos. E a sociedade civil também, ela tem uma rede articulada para atender essas pessoas, vítimas de tráfico de pessoas, né? Com relação à assistência, promoção para o trabalho, para fortalecer também a pessoa, para diminuir aquele nível de vulnerabilidade, para a pessoa voltar a se reinserir, né, no mercado de trabalho. Então, tem a questão da denúncia, né, no Disque 100, que você pode ser direcionado também a atendimento com relação à assistência. No meu caso, eu trabalhei muito voltado com a sociedade civil. Várias instituições, como a Cáritas, Missão Paz, o Centro de Apoio de Pastoral do Migrante, o Instituto de Migrações e Direitos Humanos também, em Brasília, que eles trabalham muito com isso, com a reinserção, no caso do imigrante que é vitimado no contexto brasileiro, para fortalecer, né, dar autonomia àquela pessoa para ela conseguir superar essa violência que ela sofreu.
Perfeito. Essa é a Gabriela Russano. Vamos ouvir também nesse sentido a Aline Inglês, superintendente de promoção dos direitos humanos da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Como é que é o trabalho de assistência a essas vítimas do tráfico de pessoas que são identificadas aqui pela Secretaria no Rio de Janeiro?
Então, Dylan, como eu disse, né, assim, dentro da política nacional, né, de enfrentamento, né, ao tráfico de pessoas, está prevista a questão do atendimento, né, às vítimas. E aí, né, dentro do contexto dessa política nacional, né, estão previstos os núcleos de enfrentamento, né, ao tráfico de pessoas, né, os postos avançados, né, humanizados de atendimento. Está prevista também a criação dos comitês, né? E aí a deputada até estava falando da questão da integração entre os estados, aí eu acho que a participação dos comitês nesse processo é muito importante, né? Existe os comitês, existe o comitê, na verdade, nacional, né, de erradicação, né, tanto do trabalho escravo quanto também da questão do enfrentamento ao tráfico de pessoas. Aqui no estado do Rio, especificamente, a gente teve uma fusão, né, do comitê, né, de erradicação do trabalho escravo e do enfrentamento, né, ao tráfico de pessoas. Nesse comitê participam várias instituições, porque, como disse o Dr. Fábio, a gente não tem como trabalhar sozinho, né? Ainda mais o estado do Rio, né, enfrentando esse momento de crise aí, como a gente vem acompanhando, né? Então, dentro do comitê, a gente trabalha em articulação, né, com instituições governamentais, não governamentais, envolve o Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, enfim, inúmeras outras instituições. A gente conta também com atendimento, né, no núcleo de enfrentamento que a gente tem lá na secretaria. Se você me autorizar, depois eu até passo o telefone, né, para os ouvintes que quiserem ter acesso a esse número.
Pode até dizer agora, se quiser.
Então, o núcleo, né, de enfrentamento ao tráfico de pessoas, ele funciona dentro da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, lá na Superintendência de Promoção dos Direitos Humanos. O número da gente, né, é 021, né, 2334-5547 ou 2334-5553. A gente conta também com uma página no Facebook, né? É só procurar pelo Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, né, no mecanismo de busca do Facebook. A pessoa também vai ter acesso à página, ela pode fazer denúncia, ela pode buscar também o atendimento. O atendimento também é realizado, né, por meio do Programação Integrada, né, como o Dr. Fábio falou, que é um programa que envolve aqui no Rio, né, parceria entre o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, a Secretaria e ainda a Cáritas, né, que é uma ONG, né, católica. Então, dentro do contexto do Ação Integrada, a gente tanto, né, recebe a denúncia, acompanha, tanto a questão, né, da justiça, faz o acompanhamento, né, com o assistente social, faz o acompanhamento psicológico dessa vítima, justamente para evitar essa questão da revitimização, né, que a pessoa entre nesse ciclo, né, de sair de uma situação, né, de trabalho degradante, né, de tráfico, enfim, e se envolva numa outra. A gente recentemente acompanhou um caso que foi bastante complicado, né, envolvendo modelos, né, aqui no Rio. A gente conseguiu, né, justamente por meio, né, do comitê, dessa articulação entre todas as instituições, a gente conseguiu tanto a questão da culpabilização, né, dos aliciadores na Justiça do Trabalho, né, e agora também na Justiça Criminal, né. A gente tem dois aliciadores até que estão foragidos, na verdade, né, já houve um mandato de prisão expedido, mas eles estão foragidos. Se vocês autorizarem também, eu passo o nome deles, né, se alguém tiver alguma notícia, né. Sim. Eles mantiveram meninos, né, que foram aliciados, a grande maioria no interior, né, do sul do país, né, trouxeram para o Rio. Esses meninos foram mantidos, né, em situação de trabalho degradante, né, a documentação dos meninos foi retida, né, são meninos que sonhavam em ser modelos, vieram do interior, né? Então, né, entregaram tudo que eles tinham. Teve mãe que vendeu casa, né, para ajudar o filho a vir para o Rio. Enfim, foi uma situação bem, bem complicada, né? Mas, né, graças a essa articulação com todos os parceiros, enfim, a gente conseguiu culpabilizar esses aliciadores, né? Os meninos que foram envolvidos nessa situação tiveram um atendimento garantido, né, pelas instituições, né?
As demandas, normalmente, que vocês acabam recebendo, você falou de muitos trabalhadores, estava falando antes, de várias pessoas que se mudam de um estado para outro.
Sim,
é o caso também desses meninos. Tem demandas no sentido de moradia também, necessidade de alimentação, até eles conseguirem retomar a vida?
Pois é, então, por meio desse programa Ação Integrada, né, que a gente tem aqui no Rio, né, na parceria com essas quatro instituições que eu falei, Uma das vertentes desse programa é justamente dar esse apoio emergencial, né? Então, a pessoa é resgatada, né? Ela tem a sua hospedagem garantida, né? Ela tem o atendimento psicológico, né? Tem um atendimento com uma assistente social garantida, a família tem esse apoio também, né? Eventualmente, a gente também arca com os custos, né? da passagem, né? Para que ela possa retornar, né? ao seu local de origem, e depois tem todo um processo também de acompanhamento da capacitação para que ela possa, né, ter uma outra inserção profissional, né, e não volte, né, a ser cooptada, né, a ser aliciada, né, para o trabalho escravo, enfim, para o tráfico de pessoas.
Perfeito. Essa é a Aline Inglês, Superintendente de Promoção dos Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. O jornalista César Faccioli tem mais uma pergunta.
A vitória do Donald Trump nos Estados Unidos e a ascensão da direita conservadora em muitos pleitos na Europa, o próprio desgaste dos trabalhadores com a concorrência externa, já levou algumas medidas de reforço do controle, devolução de brasileiros no voo de origem e tal, e pode se agravar com o tempo. Isso ajuda ou atrapalha no combate ao tráfico de pessoas? Isso dificulta o trabalho dos aliciadores ou, aumentando o risco da operação, faz com que eles intensifiquem as tentativas para fazer um método do tipo tentativa e erro?
César, a questão migratória, porque assim, a pessoa que ela quer migrar, ela quer uma nova oportunidade, ela quer tentar algo novo. Então, essa política antitráfico é uma política velada de anti-migração. E isso não vai impedir que as pessoas migrem. O que vai mudar são as condições que as pessoas vão migrar. Então, vai possibilitar o quê? A ação de coiotes, pessoas que vão lucrar com o contrabando de imigrante, que é uma coisa diferente do tráfico de pessoas, porque o contrabando é o crime contra o Estado e o tráfico é contra o indivíduo, contra a pessoa. E a partir desse contrabando de imigrante, que vai aumentar com essa restrição, com essa política antitráfico, que na verdade é uma política antimigratória, vai o quê? Condiciona aquele imigrante que está indo a uma escravidão por dívida, a um trabalho análogo à escravidão, que ele nunca vai pagar aquela dívida, e vai aumentar, vai vulnerabilizar ainda mais. É aquela tríade, ele está vulnerável, ele vai migrar, ele vai ficar mais vulnerável, porque ele está fora, ele se afasta do vínculo familiar dele, ele vai ser vitimizado novamente. Então, assim, a meu ver, com o aumento, né, desses governos de direita, com essas políticas anti-tráfico, anti-imigração, vai aumentar o lucro com relação ao tráfico de pessoas, contrabando de imigrantes.
Perfeito. Essa é a Gabriela Russano, colaboradora da Organização de Direitos Humanos Projeto Legal, além de ser conselheira do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. Vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui para o Dr. Fábio Goulart Vilela, ele que é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui no Rio de Janeiro. Você falava há pouco da tendência de polarização aqui no nosso país, quando a gente começa alguns debates. Como é que a gente pode perceber, assim, diferenciar de maneira inequívoca as pessoas que estão trabalhando em condições análogas à escravidão, as pessoas que são vítimas do tráfico de pessoas, daquelas outras que se sentem de alguma maneira exploradas? Porque não é uma questão da definição do próprio indivíduo, né? Já Sim. que muitas pessoas, como vocês disseram, acabam aceitando uma condição muito ruim porque entende que ela é menos pior do que ficar sem trabalho, por exemplo. E outras podem não estar nessas condições, mas assim se considerarem. Então, quais apontamentos a gente pode fazer para entender de maneira mais clara essa condição?
Dino, realmente, como você falou, eu reafirmo, a banalização é muito perigosa. Hoje se fala em dano moral, em assédio moral, se banaliza muito, e aí quando acontece realmente, a punição não vem a contento. Na verdade, aí eu vou ser obrigado, até para deixar bem claro, voltar àqueles quatro tipos. Quando eu falo em trabalho em condições análogas de escravo, o primeiro tipo seria o trabalho forçado. O trabalho forçado, como o próprio nome diz, ele cerceia a liberdade de ir e vir e de autodeterminação do trabalhador. Nós, trabalhadores, temos que ter a liberdade de cessar o nosso trabalho quando nós entendemos adequado, independente das repercussões econômicas. Quando você tem o trabalho forçado, na verdade, essa liberdade de locomoção e mesmo de autodeterminação, de por fim a prestação de serviço, é cerceada, é atingida através de meios de coação. Que meios de coação são esses? Física, vigilância armada, apreensão de documentos, de objetos pessoais, é o trabalho forçado. É o trabalho escravo típico, mas clássico. Nós temos a jornada excessiva ou exaustiva. É quando, não estou falando naquele trabalhador que faz todo dia hora extra, não é isso. São jornadas extenuantes, que debilitam, ou seja, que fogem a uma razoabilidade, que denigre, que ataca a dignidade do indivíduo. Nós temos a questão do trabalho degradante, e mais uma vez eu digo, trabalho degradante não pode ser banalizado. O trabalho degradante é quando não são oferecidas aquelas condições mínimas de alimentação, de segurança, higiene e saúde, inerentes à dignidade da pessoa humana. Eu vi trabalhadores bebendo a água do riacho, onde o gado faz suas necessidades fisiológicas. Isso é trabalho degradante, alojamentos precários, pessoal dormindo no chão. Isso é trabalho degradante. E temos o regime da servidão por dívida, que é o regime do truck system, que aconteceu muito com os chineses, acontece muito no tráfico internacional de pessoas. Claro que essas pessoas são aliciadas, são enganadas, oferecem, aspas, boas oportunidades de trabalho pela vulnerabilidade socioeconômica, ou mesmo um sonho de vida, caem nesse conto, são submetidas a esse tráfico e, chegando lá, se deparam com a realidade. Qual é a primeira realidade? Essa viagem não foi de graça, ela tem um custo. A sua hospedagem, que geralmente são em condições precárias, tem um custo. A sua alimentação tem um custo. Até equipamentos de proteção individual, muitas vezes, são cobrados e descontados quando são oferecidos. Tudo isso aonde? No salário do trabalhador. Então, o que acontece? Ele trabalha e não paga. Tá? E quando você vai para o norte do país, muitas vezes nessas operações de trabalho escravo, você já aconteceu, a gente está em operação com a Polícia Federal, pegar o trabalhador e vir te resgatar. A sensação de honra deles é tamanha que eles falam: doutor, eu não posso sair daqui, aqui da fazenda, não. Por quê? Porque eu tenho uma dívida. Eu sou homem, eu vou pagar minha dívida. Até você explicar para o trabalhador que aquele endividamento ilícito é complicado, muitas das vezes. Tá? E só para deixar claro que essa questão do trabalho escravo, o tráfico de pessoas, ela é muito ampla, porque vai desde o combate, que é necessário sempre, prevenção, como as colegas colocaram, e a deputada, o acolhimento e a reinserção desses trabalhadores. Tá? Então, tudo isso necessita o quê? Nós sozinhos não fazemos nada e precisamos do Estado fazendo o quê? Políticas públicas. Mesmo na crise que se faz política pública. Nós não podemos reduzir essa ação estatal, né? Essa missão constitucional tributária do Estado. Por quê? O trabalho escravo está aí. O tráfico de pessoas está aí. Não adianta só combater. Temos que criar condições para que essas vítimas saiam dessa vulnerabilidade socioeconômica.
Perfeito. Esse é o Dr. Fábio Goulart Vilela, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui no Rio de Janeiro, a quem eu agradeço pela participação. A gente já nos minutos finais, então aproveito para agradecer também a deputada federal Flávia Moraes, ela que foi relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI do Tráfico de Pessoas da Câmara dos Deputados, participou com a gente do Tema Livre por telefone. Agradeço também a presença aqui no estúdio da Gabriela Russano, colaboradora da Organização de Direitos Humanos Projeto Legal e também conselheira do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. E agradeço a Aline Inglês, superintendente de promoção dos direitos humanos da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. A gente tinha, com certeza, outros temas aqui para explorar, mas esse período de uma hora para assuntos como esse, às vezes, fica curto, não tem problema. A gente traz de volta para a pauta novamente aqui no Tema Livre, que hoje falou sobre o combate ao tráfico de pessoas. Amanhã a gente volta ao vivo. Sexta-feira, por tradição, Tema Livre é tema leve. E a gente vai falar sobre o que se sabe hoje, a comunidade científica, sobre a existência de vida em outros planetas. Você fica agora com o Nacional em Forma e, na sequência, com o programa Alô Deise. Até logo.
Tema Livre. Apresentação, Dilan Araújo. Produção, Alessandra Hirtenkauf.
Assistente de produção, Maria da Glória Ferreira.